A Rádio ONU entrevista a coordenadora do Programa de Política Externa da organização não governamental Conectas, Camila Assano. Camila fala conosco direto de Genebra. Como vai, Camila?
Olá, como vai?
Bem, obrigada por aceitar o convite da Rádio ONU. Camila está em Genebra acompanhando um importante encontro nesta quinta-feira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil responde a 170 críticas e sugestões feitas em maio por outros países membros do Conselho na área dos direitos humanos. É um trabalho conhecido como Revisão Periódica Universal. Camila Assano, nos últimos 4 meses, qual foi o papel da Conectas junto ao governo brasileiro e às delegações que fizeram essas propostas durante esse período de avaliação?
Bom, primeiramente, o papel da Conecta, junto com outras organizações da sociedade civil que vem trabalhando com direitos humanos, foi que o governo brasileiro tivesse uma posição com relação a essas 170 críticas ou sugestões, ou como chama, né, na linguagem da ONU, recomendações. Então, lá no finalzinho de maio, uma série de países fizeram essas 170 recomendações e caberia ao Brasil, nesses 4 meses, como você mesma disse, tomar uma posição com relação a quais recomendações aceita ou não aceita. E não é só uma formalidade. Na verdade, o aceitar ou não aceitar significa que o Brasil vai se comprometer perante a sociedade brasileira e perante a comunidade internacional, diante de um plenário do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de que aquilo que está aceitando irá implementar e tornará aquilo uma realidade na vida de brasileiros e brasileiras.
Entre estas 170 recomendações, eu vou destacar algumas que chamaram a atenção. Uma, por exemplo, é alguns países pedindo ao Brasil que ratifique a Convenção Internacional para a Proteção dos Trabalhadores Migrantes. O Conectas vê esse ponto como sendo muito importante, Camila?
Sem dúvida. Sabemos que as convenções internacionais de direitos humanos, elas acabam sendo um reforço à proteção de direitos e garantias no Brasil. O Brasil é parte de várias convenções, no entanto, essa convenção que vai proteger os trabalhadores migrantes e suas famílias ainda se encontra no Congresso Nacional para ser incorporada no ordenamento jurídico interno, para que o Brasil se comprometa, então, de uma forma vinculante, a cumprir a todos aqueles direitos previstos na convenção. Sem dúvida que esse países que fizeram essa recomendação fizeram um diagnóstico de que esse é um problema latente no Brasil. Afinal de contas, o Brasil é essa sexta economia, então isso tem trazido, inclusive, uma vinda de pessoas buscando viver no Brasil, e sabemos que isso, então, o Brasil precisa adequar as políticas migratórias e relação a como traz e trata os migrantes, e essa convenção, sem dúvida, fortaleceria a proteção dos direitos dessas pessoas.
Moçambique, que é um país africano de língua portuguesa, é uma das nações que pediu a criação do Conselho Nacional para os Direitos Humanos. Camila Assano, qual seria então a posição da Conectas em relação à criação desse conselho e também do governo brasileiro?
A recomendação que Moçambique e outros países fizeram para que o Brasil crie um Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, o que também na linguagem ONU está chamando de Instituição Nacional de Direitos Humanos, que tem que seguir alguns princípios, como o princípio de Paris, que sobretudo falam sobre a independência desse órgão, para que de fato seja uma instância no avanço da proteção de direitos no país. E que, sem dúvida, o Brasil deve considerar de uma forma muito séria a avaliação, e há algumas iniciativas que encontram-se no Congresso Nacional, que é até interessante pensar um pouco como não se trata só de um exercício diplomático, é preciso que vários outros órgãos públicos e instâncias do Estado brasileiro se envolvam, e não só do âmbito federal, mas também é pensar que há recomendações sobre, por exemplo, o sistema prisional no Brasil. Não há dúvidas de que o sistema prisional é um sistema com práticas medievais que precisa urgentemente de melhorias. E não adianta o governo federal apenas se comprometer, se os governos estaduais responsáveis pela gestão do sistema prisional não adotarem também, incorporarem o compromisso de melhoria desse sistema. Então é importante pensar que a revisão periódica universal, ela não é algo descolado da realidade, pelo contrário, ela é um reflexo daqueles temas que vem chamando a atenção e gerando preocupação na comunidade internacional e, no fundo, é um reflexo daquilo que as organizações nacionais já vinham trabalhando, já vêm trabalhando de uma forma muito firme também no Brasil.
A Rádio ONU está entrevistando a coordenadora do Programa de Política Externa da ONG Conectas, Camila Assano, que fala conosco diretamente de Genebra. Camila, você falou sobre a questão do sistema prisional e minha próxima pergunta seria exatamente no âmbito da violência. A Austrália defende que outros estados brasileiros implementem também unidades de polícia pacificadora, UPPs, como foi feito no Rio de Janeiro. Mais recentemente, vários jovens morreram em uma chacina na favela de Chatuba, na Baixada Fluminense. Para Conectas, essas UPPs ou ter UPPs em todas as favelas, não só do Rio, mas do país, evitaria essas ondas de violência? Ter UPPs no Brasil todo seria uma boa solução na visão da Conectas, Camila?
Não é uma solução, tanto que essa foi uma recomendação que a Conectas, junto com uma outra organização de direitos humanos brasileira, que tem um longo trabalho com direitos humanos, que é a Justiça Global, que está no Rio, que vive cotidianamente as questões trazidas também por essas operações nas comunidades, incluindo a instalação das UPPs, pediu que o governo brasileiro rejeitasse. Preciso entender também que nessas recomendações, as recomendações são analisadas de uma forma muito cuidadosa, porque não necessariamente porque elas surgiram no contexto do Conselho de Direitos Humanos da ONU, elas são em prol dos direitos humanos. Há algumas recomendações que a Conectas, junto com seus parceiros, identificou, que elas, no fundo, contribuiriam para um retrocesso na garantia de direitos e não no avanço de direitos e liberdades. Então, essa, por exemplo, das UPPs, foi uma que a Conectas pediu que o Brasil, junto com a Justiça Global, que o Brasil rejeitasse. Afinal de contas, é preciso, antes de passar a replicar a prática em outros países, ter uma avaliação muito crítica de quais são os problemas que estão sendo enfrentados por esse modelo de enfrentamento ao crime que está sendo instalado pelo governo estadual do Rio de Janeiro e também avaliar se é o caso de se aplicar em todos os estados da federação. O Rio de Janeiro, devido a um descaso muito de autoridades por anos e anos, chegou a uma situação muito particular. Então, é impensável considerar uma UPP, por exemplo, num contexto de um outro estado, em que passa por outras situações e o contexto de pobreza e mesmo da criminalidade se organiza de uma outra forma. Então, essa foi uma recomendação, por exemplo, que nós pedimos para que o Brasil rejeitasse e, lamentavelmente, o Brasil não rejeitou. Essa, por exemplo, é uma recomendação que o governo diz aceitar com reservas ou com observações.
Mas no caso específico do Rio de Janeiro, a Conectas acha que lá nesse estado as UPPs têm funcionado? Ou a violência estaria se espalhando para outras áreas da cidade?
É preciso fazer uma análise muito cuidadosa. Mesmo com o olhar da segurança pública, do controle da violência, que pode ser também chamado, mas também é preciso pensar qual é o efeito que as UPP estão tendo com relação aos direitos das pessoas que vivem nessas comunidades. O impacto de ter uma UPP não é apenas no combate à criminalidade, mas o impacto de ter uma UPP significa uma presença massiva da polícia na vida das comunidades. É muito cedo para você dizer que esse é um modelo bem sucedido, que deveria ser replicado, sendo que ainda vive graves problemas, como alguns que você mesma mencionou.
Quais são os próximos passos depois desta sabatina do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU?
Tudo que passou agora só vai fazer sentido a partir do momento em que o Brasil assumir esse compromisso, que é saber, bom, uma vez feito o compromisso, o que vai acontecer? É preciso dizer que essas recomendações, essas 170 recomendações, não significam, não representam algo novo. O novo seria o Brasil cumprir. Então, é preciso agora que o Brasil tenha claro esse compromisso e, mais do que isso, um plano de ação concreto, responsáveis, prazos, indicadores para avaliar se tem sido cumprido ou não. Então, sem dúvida, a Conectas ela está aqui acompanhando para poder também fazer esse trabalho de pressionar o governo para que essas recomendações que mereçam ser rejeitadas sejam rejeitadas, aquelas importantes não sejam rejeitadas, pelo contrário, sejam aceitas, mas o trabalho de fato começa agora.
Obrigada a Camila Sano por essa entrevista. A Rádio ONU em Nova York conversou com a coordenadora do Programa de Política Externa da organização não governamental Conectas, Camila Sano, que falou conosco direto de Genebra. Camila, muito obrigada.
Não, eu que agradeço. Obrigada.